reportagem especial.
Há 40 anos, um grupo de 20 cientistas da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, trabalhava em um projeto tão audacioso quanto aparentemente impossível. Em plena Guerra Fria, com o mundo dividido em dois lados, comandados por Estados Unidos e União Soviética, os cientistas sonhavam em criar uma rede de livre troca de informação. A prova de que o sonho não era impossível ocorreu em 29 de outubro de 1969, quando uma mensagem foi enviada pela primeira vez entre dois computadores na Califórnia. Nascia assim a internet.
O que os pioneiros da internet talvez não imaginassem é o alcance do impacto de sua invenção, do comportamento à relação entre atores políticos, da economia ao desenvolvimento da pesquisa. Todas as dimensões da vida em sociedade acabaram fortemente transformadas pela nova tecnologia. A partir de hoje, você confere aqui na UFMG Educativa uma série de reportagens que aborda alguns desses aspectos, a começar pela realidade brasileira no tocante ao alcance da rede mundial de computadores, que ainda exclui boa parte da população. É o que você confere na primeira reportagem da série especial www.conexões, que tem produção de Vanessa Bugri e Júlia Guimarães.
Link, podcast,
chat,
site,
lan house,
hacker,
online.
www.conexões, 40 anos de internet.
A internet tem 40 anos, mas segundo o IBGE, para 79% dos brasileiros, a rede ainda é uma ilustre desconhecida. Para reverter essa situação, pelo menos 10 ministérios do governo federal defendem intervenções no setor para promover a inclusão digital como forma de desenvolvimento social. Mas a pesquisa realizada pela CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, revela que no Brasil, o acesso às tecnologias digitais, em vez de promover a inclusão, acaba reafirmando as desigualdades socioeconômicas. O estudo revela que enquanto mais de 52% dos ricos têm acesso à internet em casa, entre os pobres, a proporção é de apenas 1,7%, índice inferior ao de países como Chile e México, que apresentam 3% do uso da internet domiciliar entre os pobres. Professor da pós-graduação do Instituto Brasileiro da Informação em Ciência e Tecnologia, Geraldo Moreira Prado, aponta alguns dos motivos de tamanha desigualdade.
A primeira coisa é que normalmente a internet, ela não atende a cidade, ela atende a pontos, né? O outro problema é que ainda é um custo alto, o computador, energia, preço próprio, pagamento da internet, para as pessoas de baixa renda. Então isso ainda é um fator, né, marcante, né, na sociedade brasileira.
Outros estudos, como o Mapa das Desigualdades Digitais, da RITLA, a Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana, revelam que nas escolas o quadro não é muito diferente. O mapa mostra que alunos ricos, aqueles que geralmente têm acesso à internet em casa, contam com a tecnologia na escola 170% a mais que alunos pobres, justamente os que não têm internet em casa. A conclusão é desanimadora. Segundo o coordenador do estudo, Júlio Jacobo, as iniciativas de inclusão digital nas escolas brasileiras têm, na verdade, reforçado a exclusão digital. Ele explica por que o processo de informatização nas escolas reforça as diferenças ao invés de diminuí-las.
Porque é uma espécie de mitologia dentro do campo educacional que escolas afastadas, pobres, de favela, vão a depredar os computadores, vão a roubar, etc. Então, por segurança, por temor, se informatizam escolas centrais, escolas que dão acesso mais à classe média. Ficou evidente que o processo de informatização educacional e social reforçou as diferenças longe de diminuir as mesmas.
Outras dificuldades para a informatização das escolas, principalmente as de baixa renda, estão ligadas à falta de qualificação dos professores e ao alto custo de manutenção dos equipamentos e instalações. Pelo menos é o que acredita o coordenador do Mapa das Desigualdades Digitais, Júlio Jacobo.
Por problemas burocráticos estruturais, um dos pontos mais críticos nesse processo de expansão da informática nas escolas é o problema da manutenção, e que quando está nos computadores não tem o ar-condicionado, quando está o ar-condicionado não tem o mouse, ou que foi isso, enfim, é uma coisa que praticamente 60, 70% da informática escolar, educacional, está sempre parada.
Para tentar amenizar a situação, em 2008, o governo federal lançou o projeto Banda Larga nas escolas para interconectar colégios da zona urbana e rural. No campo, o projeto só começa a ser executado em 2010 e o objetivo é que até 2015 haja conexão para a internet em toda a área rural brasileira, onde vivem cerca de 20% da população do país. Na zona urbana, o programa já está sendo executado e até agora conectou 30 mil escolas públicas à internet. A expectativa do governo federal é que até o fim de 2010, todas essas escolas já tenham acesso à rede gratuitamente, como tem afirmado o ministro das Comunicações, Hélio Costa.
Nós já chegamos a cerca de 30 mil escolas em todo o país. Até o final do ano, devemos estar com cerca de 50 mil escolas conectadas e esperamos chegar ao final do governo do presidente Lula, em dezembro de 2010, com cerca de 60, 70 mil escolas. Isso certamente vai cobrir, em torno de, este ano, 80% de todos os alunos da zona urbana e, até o ano que vem, 100% dos alunos matriculados nas escolas públicas na zona urbana.
Mas enquanto todos esses projetos não são efetivados, os brasileiros procuram alternativas de inclusão digital e as lan houses costumam ser a principal forma de acesso à rede. A estimativa é de que haja 100 mil estabelecimentos no país que fornecem acesso à internet a baixo custo, cobrando de R$1 a R$5 por hora, dependendo da região. Segundo a pesquisa divulgada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias e Informação e da Comunicação, cerca de 50% dos internautas brasileiros acessam a web em locais públicos pagos. Os altos números refletem a deficiência dos programas governamentais e os elevados preços cobrados pelos provedores de internet. É o que acredita o especialista em políticas públicas de acesso à informação, Jorge Machado.
O movimento das lan houses, vamos dizer assim, é o que de fato promove a inclusão digital no Brasil. Não tem nenhum projeto governamental que possa comparar com as lan houses, né, que chegam em locais bem carentes, inclusive em áreas rurais, em áreas de difícil acesso, né, e é um custo bastante baixo. Se o governo fosse fazer isso, ia gastar muito mais, talvez nem fosse tão eficiente.
Com produção de Vanessa Bugre e Júlia Guimarães para o UFMG Educativa.
Amanhã, na segunda reportagem da série www.conexões, as repórteres Vanessa Bugre e Júlia Guimarães revelam como a internet revolucionou o acesso à informação, mas também criou um fenômeno conhecido como desinformação.